demasiado óbvio. As leis não funcionam, ou são más, ou não são aplicadas. Os licenciamentos das empresas de suinicultura são deficientes. As fiscalizações por danos ambientais são desautorizadas ou fraudulentas. As penalizações não são dissuasoras. Se o inverso fosse verdadeiro, a petição em discussão nunca teria existido. O mantra do poder manda os fiéis sacudirem mil vezes a água do capote do Estado para a sociedade, do político para o empresário. Terceiro e último reparo. Durante décadas, a comunicação social reforçou, e bem, fortemente a sensibilidade social ao crime. O rol de crimes tornou-se infindável. Crime ambiental, violência doméstica, abuso sexual, corrupção, criminalidade urbana, etc, etc. Mas, quanto maior a sensibilidade social ao crime, mais a classe política dona do regime impôs leis difusas, leis que se acumulam e que não se cumprem, artifícios legais favoráveis a todo o tipo de expedientes delatórios, suspensão ou redução da aplicação de penas. Junta-se a desculpabilização criminal seletiva de certas minorias, da imigração ilegal, de políticos de esquerda, entre outros. Está em causa a destruição da relação cultural entre crime e castigo. Quando se instiga fortemente o aumento da sensibilidade social ao crime e, ao mesmo tempo, quando se impõe uma cultura cívica de fragilização ou rejeição da penalização do crime, não só o sistema de justiça acaba disfuncional, como as sociedades entram em curto-circuito mental que se chama anomia. Só há duas respostas que restauram o equilíbrio mental das sociedades. Ou diminuir a sensibilidade social ao crime, o que é errado e impossível, ou clarificar, agravar e assegurar a aplicação efetiva de penas judiciais. É por isso que o Partido Chega não hesita no agravamento das penas e na sua aplicação efetiva. Isso inclui, no limite, a prisão perpétua ou a castração química de agressores sexuais. A lógica aplica-se aos crimes ambientais. Parece mentira. A bolha política esta enlouquece o povo português com a maior das convicções. Muito obrigado.
Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o deputado Pedro Filipe Soares e torno a pedir o máximo de silêncio possível. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria em primeiro lugar saudar os peticionários nesta petição por trazerem este debate à Assembleia da República, mas queria, creio eu, que é a obrigação que nós, enquanto eleitos, devemos pedir-lhes desculpa. Porque décadas depois continuamos a discutir exatamente os mesmos problemas. Os atropelos ambientais que são cometidos de forma bárbara no Rio Lis e nos seus afluentes e que tornam toda uma região refém de interesses económicos que vivem, alguns deles, à margem da lei. E é por isso que depois as propostas estão em cima da mesa, são mais do mesmo. Mais um grupo de trabalho, mais avaliação entre os players da área, mais consciencialização dos agentes públicos e dos agentes privados, mais daquilo que já foi várias vezes aprovado na Assembleia da República e que não resolveu problema algum. E é por isso, creio eu, da mais elementar justiça, pedirmos desculpa e deixarmos de repetir os mesmos discursos de sempre, dizendo que vai ficar agora tudo bem. Não é o concurso para Miss Mundo, não é nada do género que estamos aqui a discutir, somos eleitos para responder perante os problemas das pessoas. E sobre essa matéria, se não fizermos nada para garantir que há uma proteção, em primeiro lugar, da saúde pública, é, em segundo lugar, da qualidade de vida daquelas populações, na verdade não estamos a resolver absolutamente nada. Estamos a ter um discurso, estamos a ter intervenções, estamos a fazer uma discussão que daqui a alguns anos se vai repetir exatamente nos mesmos termos. E é por isso, para nós, compreendendo todas as chantagens que existem por parte daqueles que várias vezes têm feito crimes ambientais. Quer dizer, bem, mas nós temos trabalhos, nós criamos empregos, nós temos atividade económica, não podem colocar em causa todos esses benefícios para a sociedade. Nós dizemos, mas essa vossa atividade económica não pode ser à custa da saúde pública, não pode ser à custa da perda de qualidade de vida de um conjunto de populações, não vale tudo para garantir que nada se muda. E desse ponto de vista tem que haver seriedade dos eleitos, quer nacionais, quer locais, e dizer uma vez por todas que não se pode aceitar que, em nome desta cedência a interesses económicos que não mudam e que fazem parte do passado e não do futuro, exatamente por isso, porque não mudam, se mantenha tudo como está e criemos mais um grupo de trabalho, se faça mais umas discussões e não se mexa em nada. A nossa lei é clara, deveria ser cumprida, e se ela fosse cumprida, se fosse devidamente investigados os responsáveis, se houvesse uma atuação no terreno, esta discussão era toda dispensável. E por isso, em primeiro lugar, cumpra-se a lei. E em segundo lugar, proteja-se as populações quando a atividade económica se vira contra elas. E muitas das vezes é isso que está a acontecer. Creio eu que nós não podemos também desviar a atenção dessa realidade. Disse.
Muito obrigado. A última intervenção pertence ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Começo também por cumprimentar os senhores peticionários, cuja a causa já se arrasta, como ainda agora se disse bem, infelizmente, há demasiados anos, tanto se arrasta que esta nem sequer é a primeira vez que a petição está aqui em discussão. Infelizmente, o Parlamento já discutiu isto várias vezes, estamos por isso numa situação particularmente difícil, desde acordos com empresas que produzem estes efluentes, até à ideia de uma construção do METAR, a discussão nas comunidades, a criação de comunidades intermunicipais. É caso para se dizer que já se moveram muitos fundos e até fundos, como o PSD hoje disse aqui, e bem, mas o problema continua por resolver. As câmaras municipais continuam a se lamentar, nós próprios também, e a população, obviamente, continua a sofrer as consequências da poluição. E também as suinicultoras cumpridoras, que infelizmente têm a sua imagem afetada pelos pecadores, pagam pelos pecadores. Tendo em conta isto, a Iniciativa Liberal irá apoiar os projetos do PS e do PSD. Primeiro, obviamente, o do PSD, cujas prioridades no texto me parecem bem definidas, e depois espero que esse tal memorando tenha exatamente as palavras que estão no texto, e do PS também, mas dizer, obviamente, que achamos que seria bom, em especialidade, ter uma parte do projeto do PCP, que é a parte da definição de um prazo. Penso que era 1 de setembro que estava no projeto, porque se for só mais um grupo de trabalho para fingir, efetivamente não vale a pena, mas é preciso calendarizarmos para que efetivamente o grupo ou a comissão, o que queiramos chamar, decida efetivamente, porque parece-me que ninguém deseja para o ano estar a discutir a mesma coisa, desejamos efetivamente resolver o problema, por isso penso que em especialidade seria bom incorporarmos essa sugestão do PCP nos projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste ponto da ordem do dia e vamos passar às votações regimentais. Solicito aos serviços que abram o período de verificação de quórum. Peço aos senhores deputados que se registem. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado não conseguiu registar-se. Todos conseguiram? Todos ouviram a pergunta? Peço aos serviços que encerrem o sistema de verificação de quórum e publicitem o resultado. Temos quórum, vamos proceder às votações. Começamos por uma votação eletrónica. Isto significa que os senhores deputados, à medida que o for perguntando, devem levantar-se e, quando votem a favor, devem carregar na tecla verde, quando votem contra, devem carregar na tecla vermelha e, quando se abstenham, devem carregar na tecla branca. Reapreciação do Decreto da Assembleia da República 43, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Quem vota a favor do decreto, faça a favor de se levantar e carregar na tecla verde. A mesa está dispensada nessas disposições, então obrigam-me também a mim a levantar. A mesa tem alguns privilégios ainda. Portanto, registro os votos a favor das bancadas do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e dos senhores deputados únicos, representantes de partido, PAN e LIVRE, e de alguns deputados da bancada do PSD, que devemos agora identificar.
Adão Silva.
António Maló de Abreu.
Rosina Ribeiro Pereira.
Hugo Carvalho.
Mónica Quintela.
Sofia Matos.
Muito obrigado.
Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigado. Podem. Quem vota contra, faz favor de se levantar e carregar na tecla vermelha. Portanto, registro os votos contrários das bancadas do PSD, do Chega, do PCP e dos que se podem sentar, e dos deputados do Partido Socialista, que passarão a identificar-se, se fazem favor.
João Azevedo.
Cristina Sousa.
Joaquim Barreto.
Sobrinho Teixeira.
Muito obrigado. Pergunto se há abstenções. Quem entender abster-se, não há abstenções. Peço desculpa. Sr. Deputado do PSD.
Jorge Mendes.
Muito bem, muito obrigado. Então, peço aos serviços que publicitem o resultado, para a Câmara toda ter conhecimento. Só um minuto. Bom, foi sim, senhor. O decreto foi confirmado com 129 votos a favor, 81 votos contra e uma abstenção. Sr. Deputado Sobrinho Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que irei apresentar uma declaração de voto conjunta com o deputado Joaquim Barreto. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Cegonho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para anunciar a apresentação de uma declaração de voto em meu nome e da deputada Maria João Castro.
Muito obrigado. Sr. Deputada Romualda Fernandes.
Também é para o mesmo anunciar uma declaração de votos em meu nome.
Obrigado. Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
O efeito é o mesmo, anunciar que apresentarei a declaração de voto em meu nome e em nome de mais deputados do grupo parlamentar do PSD.
Sra. Deputada Fátima Ramos.
Presidente, muito obrigada. É para apresentar, para informar que apresentarei uma declaração de voto.
Obrigado. Sr. Deputado Firmino Cunha.
Sr. Presidente, é para dizer que, a juntar o meu voto contra, farei uma declaração de voto, como habitualmente, nesta questão.
Obrigado. Sr. Deputado João Salgueiro Mendes.
Jorge, apresentarei a declaração de voto. Obrigado.
Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Também para anunciar que vou apresentar uma declaração de voto. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, peço desculpa. Hugo Maravilha.
Para o mesmo efeito e com um conjunto de deputados do PSD.
Muito obrigado. Fica tudo registado. E vamos então passar à deliberação seguinte, que é o projeto de voto número 343, apresentado pela Comissão da Agricultura e Pescas, de pesar pelo falecimento de Vítor Barros. Para ler o projeto de voto, tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a ler. Nascido em 1950, Vítor Manuel Coelho Barros foi engenheiro agrónomo de carreira e investigador do NIAV, tendo sido um dos fundadores do Departamento de Estudos de Economia e Sociologia Agrárias, do então INEA, entretanto integrado naquele instituto. Foi secretário de Estado de Desenvolvimento Rural nos 13º e 14º governos constitucionais